Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças.
Nada mais equivocado, porém, já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria do desenvolvimento maturacional.
Mãe suficientemente boa, holding, objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise.
Nesse quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em psicologia clínica pela PUC de São Paulo.
Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo.
E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Chá com o Winnicott. Sim, o nosso quadro tá vivíssimo. Mas, agora, na altura do campeonato, depois da gente ter percorrido tantos temas da teoria winnicottiana, esse episódio vai ser o último. A gente vai fechar com chave de ouro, com um texto que sempre pedem para nós lá no Insta, né, Fih?
Sim, ah, que pena, a gente vai terminar por aqui.
Sim, esse quadro foi uma delícia de fazer, a gente pegou vários pontos centrais do pensamento de Winnicott, como a questão do falso self, da experiência, a importância do brincar, a noção de agressividade para o Winnicott, o quanto ele contestava a pulsão de morte, também as suas contribuições relacionadas ao manejo de casos difíceis. Winnicott é um dos primeiros autores a falarem do manejo, né, a falar do manejo na clínica, diante de quadros psicóticos e borderline, o que diferencia ele da psicanálise tradicional, né, da psicanálise feita ali dentro daquele enquadro e padrão, 5 vezes na semana, 50 minutos a sessão. O Winnicott também foi o primeiro autor a apontar que os pacientes agredidos têm necessidades e não desejos, uhum. O que diferencia muito a concepção metapsicológica do sofrimento psíquico. Enfim, é um autor que a gente tem um apreço enorme, não à toa, tanto eu quanto Felipe escolhemos esse autor para pesquisarmos durante a nossa trajetória acadêmica, né, Fih? Você no mestrado e eu no doutorado.
Verdade, verdade. A gente percorreu bastante coisa até aqui, né?
Sim, eu acho que dá para deixar com gostinho de quero mais. É claro que a gente vai ter vários episódios do Psicanálise de Boteco, que a gente vai tratar da teoria winnicottiana, né? Mas o quadro Chá com Winnicott vai terminar por aqui. Porque senão a gente explora tudo, depois não tem mais nada para a gente explorar.
E do que a gente vai falar hoje?
Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que tá tão relevante, né? Tão importante diante dos atuais cenários políticos, históricos, sociais, né? O tema do ódio. A gente tem visto aí esse cenário de barbárie, de guerras, de intolerâncias, esse cenário de caos, de destruição não só da vida humana, mas também do planeta Terra. Né, a destruição ambiental está mais forte do que nunca, as mudanças climáticas, o aquecimento global, tudo isso é um movimento do ódio. E o Winnicott é um autor que vai falar do ódio em diversos textos dele. Mas talvez o mais emblemático e interessante é um texto ainda inicial do seu pensamento, de 1947. Vamos lembrar que o Winnicott faleceu em 71. Em 71, obrigado, Fih.
Uhum. Tá fresco na memória.
Isso. Ele faleceu em 71. Então é um texto considerado um dos textos primários dele em relação à psicanálise, que se chama O Ódio na Contratransferência. É claro que nesse texto ele vai falar do ódio dentro do âmbito clínico, mas a gente pode pensar esse ódio fora do campo clínico, dentro de campos sociais, culturais, históricos, né? A gente pode traçar um diálogo com isso.
Uhum.
Bom, esse texto ele foi publicado no livro da Pediatria e Psicanálise, que foi relançado pela editora Albu em 2021 com uma excelente tradução, que a gente sempre recomenda por aqui, as novas traduções do pensamento, né, das obras do Winnicott, publicadas pela editora Ubu.
E com o maior prefácio da vida.
Exato! Esse livro da Pediatria à Psicanálise tem um prefácio escrito, né, pelo Maço de Cão, um prefácio gigante, que deve ter umas 40 páginas, né, Fih?
Acho que até mais.
E é bonito porque nesse prefácio, Maço de Cão, além de prestar toda uma homenagem ao Winnicott como pessoa, ele tece também uma espécie de revisão teórica dos conceitos centrais do pensamento winnicottiano. Então é um prefácio que aqui, no caso, nessa edição da Albu, eles chamam de introdução, que vale muito a pena ser lido para quem quer entender um pouquinho a obra do Winnicott. E claro que eu não vou deixar aqui de recomendar o meu livro, recém-lançado pela editora Blucher, chamado Por uma Ética do Cuidado, Winnicott para Educadores e Psicanalistas, que eu também proponho um estudo geral do pensamento do Winnicott, desde a sua teoria do desenvolvimento maturacional até a questão das tendências antissociais, da compreensão dos impulsos destrutivos, do falso self, da função materna, do retraimento, da regressão, do medo do colapso. Todos esses assuntos estão abordados nesse meu livro, que, por sinal, estou sabendo que ele já está circulando por aí e sendo material de apoio para grupos de estudos. Isso me deixou muito feliz e orgulhoso, gente. Acho que nada é tão gratificante para um autor quando ele vê a sua obra circular. E isso me deixa muito feliz. Bom...
Pois bem.
Vamos falar o que o Winnicott diz logo na página inicial do Ode na Conta Transferência. Curioso, um paralelo. É interessante a gente pensar que o Winnicott vai ser um dos primeiros autores corajosos a falar da conta transferência. Por quê? Vamos lembrar que a Melanie Klein não concordava com esse termo, né? Inclusive, quando a Paula Hyman apresentou um artigo sobre o tema da conta transferência, a Melanie Klein torceu o nariz e a Paula Hyman foi expulsa do grupo kleiniano.
A Klein não gostou mesmo, né?
Não gostou. E o Freud também usou o termo conta-transferência umas 3 vezes ao longo de toda a obra dele. Mas o que é conta-transferência? É aquilo que o analista sente, né? Na sua relação com o analisando. Os sentimentos despertados no analista a partir da relação transferencial com o paciente.
Mas uma conta transferência é diferente de uma transferência negativa.
Sim, é diferente de uma transferência negativa. E a conta transferência, ela é sempre inconsciente. Uhum. A gente não sabe que a gente está sentindo aquilo.
Ok.
Né? Transferência negativa, ela acontece por parte do paciente. Ele não sabe que ele está estabelecendo uma relação de transferência negativa com o analista.
Tá.
E aí é importante que o analista possa identificar isso não sendo tomado pela conta transferência.
Entendi.
Aí está a cereja do bolo.
Ok.
Ok? Bom, é interessante, então, a gente pensar que o Winnicott vai falar da conta transferência, né? Num contexto onde não se falava. Então, ele vai ser bem ousado para escrever sobre.
Como sempre.
Como sempre. E ele começa o trabalho dizendo assim. No presente trabalho, gostaria de examinar um dos aspectos do tema da ambivalência, a saber, o ódio na conta transferência. Creio que a tarefa do analista, aqui chamado de analista pesquisador, que assume a análise de um psicótico, é intensamente afetada por esse fenômeno. E que a análise de pacientes psicóticos se mostrará impossível se o analista não estiver muitíssimo consciente e bem resolvido quanto a seu ódio. Isso equivale a dizer que o analista deve ser ele mesmo analisado. Mas implica também afirmar que é um dado que a análise de um psicótico é mais irritante que a de um neurótico. O manejo de um psicótico é inevitavelmente irritante, e aqui não me refiro ao tratamento psicanalítico. De tempos em tempos, tenho feito críticas contundentes às tendências modernas da psiquiatria, com seus choques elétricos fáceis demais e suas leucotomias drásticas demais. Justamente em razão dessas críticas por mim expressas, gostaria de ser o primeiro a reconhecer a extrema dificuldade inerente ao trabalho do psiquiatra, em especial da enfermeira psiquiátrica. Os pacientes insanos representam sempre uma carga emocional pesada para os que deles cuidam. Devemos perdoar aos que se envolvem com esse tipo de trabalho se eles fizerem coisas horríveis. Isso não significa, todavia, que do ponto de vista da ciência, devemos aceitar como lúcida qualquer coisa que os psiquiatras e os neurocirurgiões façam.
Bom,
vai lá.
Não, eu fiquei pensando, né? Devemos perdoar os profissionais que atuam com pacientes psicóticos, né? E será que ele está relacionando isso com a capacidade do profissional se identificar projetivamente com o paciente?
Eu acho que é um trabalho muito, muito cansativo, muito exigente, né? O profissional precisa se doar por inteiro.
Uhum.
Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que trabalha no hospital psiquiátrico e ela falou assim, Ale, a gente recebeu um caso que a médica, ela é psicanalista também, trabalha no hospital psiquiátrico, como acompanhante terapêutica,
uhum.
E ela falou que eles receberam um caso que a psiquiatra falou que só estudou esse caso no Google. Ela nunca viu esse caso real, é um caso raro.
Tá.
E o paciente tem delírios, impulsos agressivos, ele se morde os utensílios, as coisas do hospital. É extremamente difícil de lidar com ele, né? E ela estava compartilhando comigo essa angústia, o quanto ela se sente impotente diante desse sofrimento.
Entendi.
E aí que tá, né? Eu fico pensando, como lidar com essa situação? Em primeiro lugar, de impotência.
Uhum.
Segundo lugar, de ódio, de raiva, porque é um paciente que às vezes não vai se comportar da forma que a gente gostaria. Ele foge,
sim,
totalmente da curva.
Uhum.
Né? Então, ao mesmo tempo que você descobre a sua incompetência como profissional, e eu estou colocando aqui isso entre aspas,
uhum,
porque a gente está falando do nosso alcance, do nosso limite como profissional.
Perfeito.
Você lida com uma falha narcísica. Né? Poxa, a minha formação, o tanto que eu estudei, não dá conta desse caso tão complexo.
É como uma mãe diante de uma criança, não diria voraz, mas uma criança que não consegue conter os seus próprios impulsos.
Uma criança, eu acho que impiedosa.
Ok.
Né? Que numa linguagem nicotiana ela não consegue alcançar o uso do objeto, nem se apropriar dos seus impulsos agressivos destrutivos e fazer uma reparação.
Perfeito, é que eu fiquei pensando na fixação sádico-oral, fixação sádico-anal.
Sim, a gente pode relacionar a voracidade aí, uhum, claro, com esse amor impiedoso, né? Esse amor que testa tudo e que nada pra ele tá bom.
Ok.
E que vai testar a sobrevivência o tempo todo, porque não consegue entrar na fase do uso do objeto. Né? Não tem confiança suficiente, também não tem sobrevivência suficiente para que esse objeto possa ser usado. Então, ele é constantemente destruído.
Entendi.
Então, pensando por esse viés, né, a gente entende que o tratamento com pacientes difíceis não é para qualquer um. E por isso que ele fala de imediato que um psicanalista que se propõe a cuidar de casos difíceis, ele precisa, acima de qualquer coisa, estar com a sua análise em dia. E, gente, isso também não quer dizer muita coisa, né? A análise não faz milagre, mas ela ajuda. É o momento que a gente tem para desabafar, para chorar, para compartilhar a nossa dor com quem está nos ouvindo, de fato.
É o momento que o analista pode se fortalecer para continuar sobrevivendo ao paciente psicótico.
Exato. Sem análise, não tem como cuidar,
uhum,
né, de um paciente difícil. E é interessante ele falar que esses pacientes que desafiam o jogo da clínica tradicional são os que mais despertam ódio no analista. E talvez a gente pode fazer um gancho aqui e pensar que eles despertam ódio justamente porque eles desafiam a vaidade narcísica do profissional.
Aquele paciente que a gente geralmente não sabe se a gente está indo pela direção correta, a gente fica confuso, a gente acha que o tratamento não está caminhando.
É, ele escancara a nossa insuficiência, né, Fi? Não à toa o Winnicott vai dizer assim, olha, não é muito adequado que analistas recém-formados cuidem de pacientes psicóticos, pacientes borderline, muito difíceis, ou pacientes depressivos graves. Por quê? Esses pacientes, eles exigem muito mais do analista. E é importante que se tenha um percurso mínimo de prática clínica para poder atender esses pacientes mais graves, porque eles vão testar a sobrevivência do ambiente.
Mas isso é tão doido, né? Porque hoje em dia o que mais existe são pacientes depressivos, ou pacientes psicóticos, ou pacientes borderlines, pacientes que em alguma medida vão testar o ambiente para saber se existe sobrevivência e força e, de vontade ali do analista em sustentar aquela situação até que algum trabalho possa ser realizado.
E olha só, eu gostei disso que você trouxe para a conversa, porque a gente sempre traz aqui no Psicanálise de Boteco a concepção de que a gente não gosta muito de pensar nas estruturas. Ou é psicótico, ou é neurótico, ou é perverso. A gente pensa mais no psiquismo fluido, que passa por momentos mais psicóticos, por momentos mais neuróticos, né? A gente gosta mais de pensar nessa oscilação psíquica e de que uma conquista, como bem diria o Winnicott, não é plenamente alcançada.
Sim.
A gente conquista um estado de integração e pode regredir a estados mais primários do desenvolvimento quando situações ambientais impõem essa regressão para nós, né? Essa pausa e essa necessidade de regredir.
Exato.
Então, nesse sentido, você pode estar tratando de um paciente predominantemente neurótico, mas que vai apresentar ali episódios de psicose, né? Durante o tratamento. E você vai ter que estar preparado para lidar com esse ódio que ele te desperta, com esse desafio que ele te desperta, né? Eu lembro aqui do caso da Margaret Little, a famosa paciente do Winnicott, que chegou numa situação muito grave, né? Uma paciente borderline que oscilava muito mais para a psicose do que para a neurose. E ela chega para o tratamento tendo alucinações, delírios, extremamente paranoica. E em uma das sessões iniciais, ela tem uma crise de raiva e ela pega um vaso que o Winnicott amava, né? E atira o vaso no chão e despedaça o vaso do consultório do Winnicott. E naquele momento ele fica tomado com tanta raiva, com tanto ódio, que ele sai da sala. E ele fala: eu saí da sala, eu arrisquei. Essa paciente poderia ter se cortado, ela poderia ter se jogado da janela, ela poderia ter colocado a vida dela em risco. Enfim, ela poderia ter feito mil coisas, né? Mas eu saí da sala naquele momento porque eu fui tomado de ódio. Eu fiquei indignado que ela pegou o meu vaso ali do móvel e atirou no chão e estilhaçou. E aí o Winnicott sai da sala, respira fundo, conta até 10 e volta. E quando ele volta, a Margaret Little, ela está catando cuidadosamente os caquinhos do chão e arrumando. E ele olha para ela e diz assim: poxa, eu esperava que você fosse fazer isso, mas não agora, não tão cedo. Isso quer dizer: eu esperava que você fosse ter um movimento de reparação, mas não agora, no comecinho da análise, né? É claro que ele arriscou, mas o que ele pôde fazer naquele momento que estava ao alcance dele...
Foi não retalhar.
Foi não retalhar. Olha que importante isso. E por isso que é fundamental o analista estar no processo constante de análise pessoal e supervisão, né, gente?
Sim.
Bom, e aí ele diz assim, né? Ele coloca na próxima página, 358, ele diz assim: sugiro que, se um analista propõe-se a analisar pacientes psicóticos ou antissociais, ele deve estar tão profundamente consciente de sua contratransferência que lhe seria possível identificar e examinar suas reações objetivas ao paciente. Estas incluirão o ódio. Fenômenos contratransferenciais representarão, em certos momentos, os elementos centrais da análise. Gostaria de sugerir que o paciente reconhece no analista apenas o que ele mesmo é capaz de sentir. Quanto às motivações, um obsessivo tenderá a pensar que o analista faz seu trabalho de modo obsessivamente vazio. Um hipomaníaco, incapaz de sentir-se deprimido, a não ser em flutuações extremas de humor, em cujo desenvolvimento emocional a posição depressiva não foi alcançada com toda a solidez, uhum, e que não é capaz de sentir culpa de modo profundo ou senso de consideração ou responsabilidade, não conseguirá perceber que o trabalho do analista tem por objetivo fazer reparações a respeito de seus próprios sentimentos de culpa do analista. Um paciente neurótico, por sua vez, tenderá a ver no analista uma ambivalência em relação a ele, o paciente, e a esperar que o analista demonstre uma cisão entre o amor e o ódio. Esse paciente, se tiver sorte, recebe o amor, porque alguma outra pessoa está recebendo o ódio do analista.
Nossa, que interessante isso. Eu fiquei me questionando aqui, então. O ódio na conta transferência seria uma espécie de caminho que o analista pode percorrer para entender o que está acontecendo ali.
Desde que ele tenha maturidade psíquica, você, uhum, vê que o Winnicott usa o tempo todo. É importante que o analista esteja consciente desse sentimento. É importante que o analista esteja consciente.
É importante que ele esteja em análise para entender o que está acontecendo com ele.
Exato, porque se ele não tiver e se ele é tomado por esse ódio, ele pode atuar. Então ele pode retalhar esse paciente.
Acreditar,
né,
que esse paciente está precisando de mais interpretações a respeito daquilo que ele coloca na sessão, quando na verdade o que o paciente precisa é de um manejo mais adequado que priorize a não retaliação.
Isso, uma capacidade de sobrevivência do analista, né?
De maior sustentação e de handling, né? Tipo, manuseio e não interpretações.
Sim, exato. Para que ele possa reparar aquilo que ele causa nos momentos de amor impiedoso, né? De amor que ele não tem consideração pelo outro. Mas para isso, precisa da sobrevivência.
Aproveitando o gancho, esse amor impiedoso que o paciente sente é um amor, né? É uma forma de você manifestar o que você está sentindo, que é inconsciente.
Uhum.
E a gente pode colocar esse amor impiedoso ali no momento do ciclo benigno?
Sim, sim. É quando o bebê é tomado pelos seus impulsos agressivos destrutivos e eles não conseguem ser elaborados imaginativamente. Vamos lembrar que um dos conceitos mais importantes para o Winnicott é a elaboração imaginativa das funções corporais. Tudo precisa ser imaginado, né? Precisa ser elaborado imaginativamente.
Uhum.
Se não é elaborado imaginativamente, fica deslocado, dissociado ou não apropriado. Ou seja, não experienciado.
Tá.
Então, esse sujeito vai ter ímpetos de agressividade. E isso é um amor impiedoso.
Porque ele espera... Pode continuar.
Porque não foi apropriado, né? Experienciado, não foi dosado.
Então ele precisa continuar colocando isso em prática, experienciando, né, essa agressividade. Né?
Até que ele se aproprie.
Ok.
No caso da psicose, eu acho que o que é mais difícil é, por exemplo, um paciente está em pleno delírio psicótico, um estado de paranoia muito grande, e isso tudo desafia o analista. Né? Um analista que está ali predominantemente no estado neurótico, de repente vai tratar de um paciente que está vendo coisas, ouvindo coisas, isso desafia o manejo e a técnica psicanalítica. Né? É como se eu estivesse ali não fazendo nada.
Mas isso é muito doido, né? Porque, uhum, muitas vezes o analista ele precisa emprestar o seu corpo para elaborar imaginativamente aquilo que o paciente não consegue.
Perfeito.
Né? Então, assim, é como se você se prestasse a elaborar no seu próprio corpo aquilo que o paciente projeta em você, para você traduzir aquilo e conseguir elaborar junto com o paciente. Mas nesse momento, né, nesse contexto, eu acho importante destacar que, ainda mais com pacientes psicóticos ou borderlines, se a gente não ficar com o pezinho ali na realidade, a gente pode se perder nesse mundo interno desse paciente, que muitas vezes é caótico.
Exato, você se mistura. Né? O que acontece ali é uma mistura por identificações cruzadas. Muito embora o paciente psicótico não tenha condições de fazer identificações cruzadas.
Ainda não.
Né? Ele só está ali pedindo socorro, projetando partes dele que nem ele mesmo entende.
Aí é aquele momento, né? Não existe aquilo que vocês chamam de bebê.
Exato.
Porque quando você olha para um bebê, ele está sempre fusionado à figura da mãe.
Exato.
O analista e o paciente são um só nesse
Isso.
contexto.
Lindo, perfeito, sim. Seguindo com o Winnicott, né, ele diz assim: se o analista vai ser acusado de nutrir maus sentimentos, é bom que ele seja prevenido e assim preparado, pois tem que tolerar ser colocado nessa posição. Sobretudo, não deve negar o ódio que realmente existe dentro de si. O ódio que for justificado no setting presente deve ser destrinchado e guardado e disponibilizado para uma eventual interpretação. A fim de nos tornarmos capazes de analisar pacientes psicóticos, devemos alcançar os níveis mais primitivos no fundo de nós mesmos. E esse é apenas mais um exemplo de que as respostas para muitos problemas obscuros da prática psicanalítica encontram-se na análise aprofundada do psicanalista. A pesquisa em psicanálise seria, talvez, em algum grau, uma tentativa do analista de levar sua própria análise a um nível mais profundo que aquele que lhe foi possibilitado pelo analista.
Ou seja, não se perder em si mesmo para a gente possibilitar um caminho de volta para o analisando, talvez?
Sim, sim. E olha que bonito, né? Ele dá espaço aqui e entra com um assunto novo falando da pesquisa psicanalítica. Ele fala que a pesquisa, quando você escreve, se debruça, realiza a pesquisa mesmo, você está investigando sobre os processos clínicos. Ou seja, você está investigando sobre você também. E isso te dá mais possibilidade de atuações, porque seria uma espécie também de autoanálise já em cima da sua análise pessoal. Né? Você mergulha mais fundo em si próprio, o que te garante mais recursos para tratar de pacientes difíceis. Por isso que a psicanálise ela precisa ter esse espaço de pesquisa garantido e ofertado o tempo todo, seja em grupos de estudos, seja na universidade, seja em instituições de formação psicanalítica. A pesquisa é a continuidade do ser e do fazer psicanalítico. E é isso que o Winnicott diz aqui para nós.
Muito bem.
Bom, vamos tomar um chazinho para continuar?
Bora.
Então vamos lá. Lembrando, gente, que essa temporada do Psicanálise de Boteco e do Chá com Winnicott é patrocinada pela Casa do Saber, essa plataforma maravilhosa de cursos de temas como literatura, psicanálise, psicologia, filosofia, antropologia, artes e muitos outros. Todos os cursos da Casa do Saber, nós temos professores especializados, pesquisadores do tema e também o certificado ao final do curso, que vale como horas complementares para qualquer instituição de ensino. Os nossos botecers, os nossos ouvintes, têm um desconto especial para assinar a Casa do Saber. Basta digitar o cupom PATRICIO10. Lembrando que esse mês a Casa lançou vários cursos de literatura. Eu estou apaixonado. Estou fazendo um sobre literatura e existência humana que eu estou enlouquecido. Eu comecei ontem, já estou terminando hoje. Vale super a pena. E também saíram os meus cursos novos por lá. Quem gosta de Sandor Ferenc e Wilfred Bion e quer saber um pouquinho mais sobre a vida, a obra e a clínica desses dois autores fundamentais para a história da psicanálise, esses cursos já estão disponíveis lá na plataforma da Casa. E também o curso Parte 1 e Parte 2 sobre a clínica e a teoria de Melanie Klein, que estão imperdíveis, né, Fi?
Maravilhosos! E daqui a pouco teremos novos cursos.
Teremos, Felipe doido para soltar um spoiler, mas eu não vou soltar, então os botecers que fiquem ligados.
Pois bem.
Mas sim, teremos novos cursos meus lá na Casa. Então já fiquem aí atentos. E, gente, um recado especial. Dia 25 de novembro, sábado, às 16 horas, na Livraria da Vila, da Fradique Coutinho, lá em São Paulo, teremos o lançamento do meu novo livro, sobre a formação psicanalítica.
Que lindo! O livro tá lindo mesmo.
É, o livro se chama Muito Além da Formação, Diálogo sobre a Transmissão e a Democratização da Psicanálise, que saiu agora, faz 15 dias, pela editora Blücher. A gente vai ter um evento gratuito, por ordem de chegada, então cheguem cedo, se programem, um bate-papo com os autores. E nesse mesmo evento, eu fiz uma parceria com o Alfredo, e a gente também vai lançar o livro dele.
Que é maravilhoso, lindo. Veredas Psicanalíticas, A Sombra de Winnicott.
Isso, que também foi relançado pela Blücher agora, é um livro maravilhoso do Alfredo.
Esse é um livro de cabeceira.
Também.
Nossa, o livro é lindo, maravilhoso.
Então a gente vai ter ali um bate-papo especial com vocês, com interação, participação dos autores, né? Em breve vai ter um episódio especial aqui do Psicanálise de Boteco só para falar sobre esse livro da formação psicanalítica. O que é a formação psicanalítica? Por que é tão necessário discutir sobre a democratização da psicanálise, coisa que a gente já faz aqui, né? Desde 2021. Mas esse livro está imperdível. Tem capítulos de Luiz Cláudio Figueiredo, Marion Minerbo, Nelson Ernesto Coelho Júnior, Érico Andrade, Fernanda Samico, Samantha Sá, Helena Cunha de Cero. O capítulo do Felipe Pereira Vieira, ele assina um capítulo que ele escreveu durante o mestrado, narrando a experiência dele da formação em psicologia e o percurso em psicanálise. O capítulo tá lindíssimo, super poético.
Obrigado!
Tem capítulo da Paula Peron. Tem, ai, gente, olha.
Tá lindíssimo.
Do Júlio Wertzmann, da Renata Kromber. Será que eu esqueci mais alguém, enfim?
Não.
Do Alfredo Nafaneto.
Ah, enfim, tem um monte de gente
Castelo bacana. Filho.
Cláudio Castelo Filho também.
Gente, assim, porque qual foi o objetivo desse livro? Reunir autores do Brasil todo, de norte ao sul, de diferentes linhagens psicanalíticas.
Isso.
E de diferentes instituições, né? Então, a gente tem autores do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. Então, a proposta foi fazer um livro muito plural, debatendo o que é a formação em psicanálise e trazendo temas atuais, né? A formação em psicanálise e o machismo, a formação em psicanálise e questões relacionadas ao racismo, à homofobia. Gente, é um livro de cabeceira. É como diz o Felipe, esse livro é um livro clássico, que vai entrar para as obras clássicas da psicanálise.
Eu acho que sim.
Que sempre vai precisar ser revisitado.
Até porque temos ali psicanalistas mais freudianos, outros mais winnicottianos, kleinianos, bionianos, lacanianos, ferencianos.
Sim.
Né? Então é um livro muito plural. Ah, ficou lindo o livro.
Ficou
bem legal.
Sim, então...
Repete para eles o endereço e
repito,
o dia.
Vamos lá. Dia 25 de novembro, não é de outubro, 25 de novembro de 2023, é um sábado, às 16 horas, na Livraria da Vila, da Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, São Paulo. Um bate-papo com os autores lá no auditório e, em seguida, sessão de autógrafos. Cheguem cedo para garantir o lugar de vocês. A entrada é gratuita, tá bom?
E nós esperamos vocês.
Esperamos vocês. Chama o pessoal tudo. Bora lá participar desse bate-papo.
Pois bem.
Gente, um recadinho também. Bem rápido, antes da gente continuar o texto. Eu abri um canal de transmissão lá no Instagram. E tá bombando. A gente já tem 3,6 mil inscritos. E o objetivo desse canal lá no meu Instagram, ele também é gratuito. Eu compartilho 2-3 vezes por semana materiais de estudos de psicanálise, artigos científicos, dicas de livros, de vídeos. O canal tá bombando, as pessoas têm amado muito. Então, quem não entrou, vai lá no @AlexandrePatricio. Aproveita, se você não me segue, me aproveita para seguir também, porque eu tô quase chegando em 100 mil seguidores, então vamos agilizar isso aí. e faça uma inscrição lá no canal de transmissão, porque tá fantástico. Esses dias eu compartilhei um artigo que eu publiquei no Jornal de Psicanálise, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e é um artigo sobre o superego tirânico. E aí eu vi um monte de gente grifando, estudando, eu achei lindo esse movimento. Então é um grupo de estudos gratuito, com transmissão de material de qualidade, que vocês podem participar gratuitamente.
Mais uma forma da gente ficar juntinho, né?
Sim.
Na mesma sintonia.
Vamos lá, bora voltar para esse texto aqui, que é um texto difícil, não é um texto muito fácil.
Uhum.
E é um texto inquietante. O primeiro bloco das nossas discussões já foi um bloco inquietante.
Foi.
Né? Ali dá para pensar muita coisa.
Uhum.
Ele vai dizer assim, ó. Há uma enorme diferença entre os pacientes que tiveram experiências positivas no início, pois elas podem ser descobertas na transferência, e aqueles cujas experiências iniciais foram tão deficientes ou distorcidas que o analista terá de ser a primeira pessoa na vida do paciente a fornecer certos elementos essenciais do ambiente. No tratamento de pacientes deste último tipo, muitas coisas normais da técnica analítica tornam-se de importância vital, coisas tomadas por certas no tratamento de pacientes do tipo anterior.
Ou seja, esse paciente vai exigir do analista um analista mais ambiente.
Um analista mais ambiente que possa estabelecer uma relação de confiabilidade.
Isso.
Né? Se o ambiente inicial foi repleto de falhas ou intrusões,
o analista vai criar um ambiente que seja seguro.
Espera-se que, né?
É, que seja seguro e...
propício de confiança,
sim,
né?
Sim, ia falar quando a gente consegue prever esse ambiente.
Previsível.
Isso, perfeito.
Isso, que tem uma certa previsibilidade, né? No setting, no enquadre.
O analista que não falta, que não atrasa, enfim. Que tá ali à disposição como se fosse uma mãe que tá presente ali quando o bebê tá no berço e chora, ou quando sente algum desconforto e chama a atenção da mãe, enfim. É, nesse sentido, o analista está à disposição para cuidar desse paciente até que ele se integre.
Perfeito.
Né, e se fortaleça e consiga amadurecer.
E o que é muito bonito disso, né? Você falou a palavra central. Como se fosse a mãe. O analista não vai assumir esse lugar materno. Existe essa concepção leviana de achar que o analista que se... identifica com a teoria, com a linhagem winnicottiana, é um analista bonzinho, bobão, que não faz interpretação. Gente, o analista tem que ter postura de analista. Ele não vai ser a mãe do paciente, muito menos amiguinho. A postura analítica, ela tem que ser mantida dentro de qualquer contexto. A gente está falando de uma situação de manejo.
Uhum.
O manejo implica confiabilidade, previsibilidade, para que esse paciente possa, em primeira pessoa, regredir aos estágios mais primários do seu desenvolvimento e retomar a sua linha do desenvolvimento que ficou congelada diante das falhas ambientais.
Perfeito. Isso é a postura do analista, né?
Uhum.
Mas agora eu fiquei pensando como que deve ser a postura do paciente, tanto neurótico quanto psicótico. Você fez uma live com o Alfredo Nafaneto recentemente e eu fiquei... pensando numa das falas dele, quando ele fez menção ali ao caso da Margaret Little, que ela traz ali para o Winnicott, que o Winnicott não representava a mãe dela. O Winnicott, naquela ocasião, era a mãe dela.
Naquela ocasião que ela estava totalmente regredida.
Exatamente, em análise com ele.
Uhum.
Totalmente regredida, né? Um paciente com uma Mais psicótico naquela ocasião.
Sim,
totalmente
com menos
regredida.
Possibilidade de simbolização.
Exato, tinha um núcleo psicótico bem aflorado, digamos assim.
Uhum.
E o Winnicott precisou fazer todo um trabalho de contornos para Margaret Little, naquela, naquele contexto, para que ela pudesse ganhar corpo.
Perfeito.
Né? E a partir daí começar a criar um eu.
Perfeito.
Que poderia caminhar para uma neurose, finalmente.
Perfeito, muito bom. E aí, é claro, o Winnicott não vai deixar de dizer, né, comparar esse ódio do analista a pacientes difíceis ao ódio que a mãe sente pelo bebê. Gente, o Winnicott não romantiza a maternidade. A mãe suficientemente boa não quer dizer de forma alguma uma mãe perfeita. A gente já falou isso aqui 10 mil vezes, mas vale a pena retomar. Uma mãe que falha, uma mãe que se permite falhar, essa sim é uma mãe suficientemente boa. Não tem como dar tudo para um bebê, porque quanto mais a gente dá para uma criança, mais ela quer. A criança é insaciável. O desejo da criança é um buraco sem fim, né? É um saco sem fundo, como diz minha mãe.
Uhum.
A criança nunca está satisfeita com aquilo que ela recebe. Ela quer mais, mais e mais. Então, isso suga né, os pais, quem exerce a função materna ou a função paterna. E aí o Winnicott ele vai falar do ódio que a mãe sente pelo bebê, que é natural. Uhum. Ele vai dizer assim, olha, acredito que essa seja uma afirmação verdadeira e importante. Significa, então, que a personalidade deveria estar integrada antes que possamos dizer que o bebê odeia? Por mais cedo que possa ocorrer a integração, e talvez mais cedo seja durante um pico de excitação ou raiva, há um estágio teórico anterior no qual tudo o que o bebê fizer que machuque não é feito com base no ódio. O ódio é um sentimento sofisticado, ele é conquistado. Olha a importância do par mãe-bebê. Uhum. Já vamos falar agora do ódio da mãe. Então, o bebê ele não nasce odiando ninguém. Ele uhum. nasce com impulsos agressivos destrutivos. O ódio é uma conquista madura, é uma elaboração desses impulsos.
Tá, até porque, tá? A princípio, o bebê também não sabe que ele está sentindo ódio. Ele não sabe o nome disso.
E ele nem reconhece o outro, ele está fusionado.
Uhum.
Então, como que ele vai odiar? Você odiar, você odeia alguém. Se você está num estado de fusão...
Odeia alguma sensação, né?
Exato.
Objetos parciais.
Exato. Então, está tudo bagunçado ali, uhum. né? O bebê tem uma identidade evanescente, então ele não sabe quem é ele. Ele tem pequenas integrações momentâneas no tempo e no espaço para ele poder se alimentar, para ele poder se acomodar no colo, mas depois ele entra no estado relaxado novamente e se mistura ao ambiente.
Perfeito.
Bom, e aí ele fala assim, utilizei a expressão amor impiedoso, que a gente falou no bloco anterior, para descrever esse estágio. Seria isso aceitável? À medida que o bebê se torna capaz de se sentir uma pessoa inteira, o termo ódio passa a ter sentido para descrever um certo conjunto de seus sentimentos. A mãe, no entanto, odeia o seu bebê desde o início, porque pressupõe-se que a mãe já seja uma pessoa madura, né, que passou por esse estágio do discernimento, por esse estágio da consideração. Ela não tem mais esse amor impiedoso, porque ela já se tornou uma pessoa mais bem integrada.
Uhum.
Mas, então, ela é capaz de odiar esse bebê desde o início. Acredito que Freud achava possível que a mãe, em determinadas circunstâncias, sentisse amor por seu bebê, sentisse apenas amor por seu bebê. Mas isso é questionável. Conhecemos o amor da mãe e o admiramos por ser tão real e poderoso. Permitam-me apresentar certos motivos pelos quais a mãe odeia o seu bebê, mesmo que seja um menino. Né? Que ele vai falar que, seguindo a teoria freudiana, que a mãe se apaixona mais pelo bebê menino.
Ah, tá.
E tem mais rivalidades com uma bebê menina. Né? Isso é uma questão edípica.
Uhum.
Bom, ele vai falar assim, mesmo sendo menino, a mãe vai odiar também.
Ok.
E aí ele diz assim, o bebê não é uma concepção mental da mãe. O bebê não é aquele das brincadeirinhas da infância, um filho do papai ou do irmão. O bebê não é produzido magicamente. O bebê é um perigo para o corpo da mãe durante a gestação e o parto. O bebê perturba a vida privada da mãe, constitui um desafio à sua preocupação. Mais ou menos intensamente, a mãe sente que o bebê é algo que sua própria mãe deseja e ela o produz para aplacá-la. O bebê machuca os mamilos da mãe quando suga, o que inicialmente implica mastigação. Ele é impiedoso, trata-o como lixo, uma serva sem pagamento, literalmente uma escrava. Ela tem que amá-lo com suas excreções e tudo mais, pelo menos no início, até que ele venha a ter dúvidas sobre si próprio.
Ou seja, o bebê existe sim.
Para a mãe, sim. Para o ponto de vista da mãe, ele existe. E como existe,
existe,
né?
Existe é uma praga.
É, total. Porque cansa, porque gera, né?
Nossa, eu fiquei
angústia.
Com falta de ar aqui com tudo isso que você começou a ler.
Nossa, viu só como é difícil cuidar de um bebê? E as pessoas ainda tentam romantizar a maternidade. Olha o que o Winnicott faz. E aqui, gente, tem mais uns 50 itens. Vou ler mais dois, ó. Ele tenta machucá-la, volta e meia, a morde, e tudo por amor. Ele se decepciona com ela. Seu amor citado é um amor de guarda-louça, de modo que ao conseguir o que queria, ele a joga fora, como uma casca da laranja.
A gente pode pegar toda essa concepção de vivência do recém-nascido com relação à sua mãe e aplicar isso com relação ao paciente psicótico
total,
e o analista?
Total, super. Eu acho que não à toa ele faz essa analogia,
uhum.
né, do amor impiedoso de um bebê que não alcançou um grau de integração com essa mãe. né, distante, a gente vê as mães falando: nossa, a maternidade agora está valendo a pena. Meu bebê está com 4, 5 meses, 6 meses. Está mais calminho, ele dorme, ele sorri para mim.
Já entra na posição depressiva.
Exato, porque no começo ele é totalmente impiedoso, voraz. E a mãe odeia esse bebê. E tá tudo bem, gente. Isso não precisa ser julgado, condenado. Sabe, isso faz parte da natureza humana. Dos laços humanos.
O importante é que junto com o ódio também tem um pouco de amor, né?
Exato. A gente sempre tem que pensar que essa dualidade, amor e ódio, elas são...
É inerente ao ser humano.
E elas são pares complementares. Elas são um par complementar. Amor é complementar o ódio, ao ódio. Né? O contrário do amor para o Freud não é o ódio, mas é a indiferença.
É, nesse sentido, é melhor que seja assim do que uma educação mecanizada, né?
Exato. E aí ele diz assim, né? A mãe deve ser capaz de tolerar o sentimento de ódio pelo bebê sem fazer nada a respeito. Não pode expressá-lo para ele. Se por temer o que ela pode fazer ao filho, ela não conseguir odiá-lo adequadamente quando ele a machucar, a mãe poderá cair no masoquismo. E, a meu ver, é isso que leva à falsa teoria de um masoquismo natural nas mulheres. Olha que bárbaro isso! Se a mãe não for capaz de odiar esse bebê e nomear esse ódio, esse ódio se volta contra ela e ela cai numa posição masoquista extremamente grande e profunda. E aqui ele bate de frente com Freud. Freud falando que o masoquismo é inerente à mulher. Ele vai dizer que não. Esse masoquismo ele pode nascer, o Winnicott vai dizer, que esse masoquismo pode se originar quando a mãe não é capaz de assumir que ela odeia esse bebê.
Ou seja, é uma agressividade reprimida.
Exato, é um ódio que volta para dentro.
Se o ódio se volta para dentro porque ele não consegue elaboração fora, ele gera uma grande confusão interna, né? A ponto dessa mãe acreditar que ela é merecedora de tanta punição.
Exato, na vida como mulher, né?
E é tudo uma questão inconsciente, né? Isso que é doido, mas enfim.
Bom... O ponto mais interessante a respeito da mãe é sua capacidade de ser tão agredida por seu bebê e de sentir tanto ódio por ele, sem, no entanto, fazê-lo pagar por isso. E sua aptidão para esperar por recompensas futuras, que podem um dia vir ou nunca chegar. Quem sabe a mãe não recebe alguma ajuda das canções de ninar que ela canta, que são um deleite para o bebê, mas que ele felizmente não pode compreender? E aí ele cita uma canção típica da Inglaterra. Nana neném, no galho lá em cima, se o vento sopra, o berço se inclina. Se o galho se parte, o berço despenca. O bebê cai no chão e o berço arrebenta.
Meu Deus, mas ela é tão drástica.
Não vai muito diferente do nosso,
pois
né?
É.
Nana neném,
que a cuca vem pegar.
Papai foi
na
roça
e a mamãe foi trabalhar.
Pois é.
E quem é que tá cantando essa canção pro bebê?
Nossa, não é bom nem pensar, não é mesmo?
Não, gente, mas quem é que faz umas musiquinhas dessa pra cantar pra um recém-nascido?
Não, boi, 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 boi da cara preta. Pega esse neném que tem medo de careta. Gente, assim, ou seja, são sublimações do nosso ódio, né?
Nossa.
Em forma de canção pra esses bebês. Que sugam tanto e que faz parte da vida.
Olha só.
Pois é. Eu acho que depois dessa não tem nem mais o que dizer, né, filho?
O ódio tá aparecendo aí na conta transferência, né?
E que a gente possa sublimá-lo dessa mesma forma. Lúdica, cantando, brincando, levando isso na análise pessoal. É claro que a gente não vai romantizar o sofrimento de quem trata pacientes difíceis. A gente sabe que é complicado. Mas você sendo capaz de sustentar um manejo com esperança... na mudança do outro e na capacidade da integração, talvez a gente comece a perceber um sentido muito valioso no nosso trabalho.
Perfeito.
Né?
E se não conseguirmos alcançar esse lugar, a gente consegue elaborar isso numa análise pessoal, né?
Sim. E que a gente possa aí seguir pensando. Gente, foi um prazer fazer essa série com vocês. Eu acho que não tinha jeito melhor de terminar. Né, falar sobre o ódio, sublimação, essa relação mãe-bebê e a relação paciente analisando. Né? Paciente analisando, é ótimo. Paciente analista, né? As duas coisas, ai meu Deus.
Certo.
Bom, mas é isso, né? que a gente possa guardar esse nosso Winnicott dentro da gente, porque cada um tem o seu Winnicott, como diz o Massudican.
Sim.
E que vocês tenham a oportunidade, que vocês possam ter tido a oportunidade de terem criado o seu Winnicott para cada um de vocês.
Que bonitinho.
Né?
É, tem spoilers do que vai ser agora?
Não sei. Eu só vou contar o que vai ser agora. Vou colocar meu lado bem vingativo na novela mexicana. Só vou dizer qual vai... Pois é, tem até trilha sonora da Paula Brandt. Só vou dizer qual vai ser a próxima série se vocês me ajudarem a chegar nos 100 mil seguidores. Bota
Pronto.
Todo mundo lá pra me seguir. Quando chegar nos 100 mil seguidores, eu falo qual vai ser a próxima série. Ficamos por aqui. Um beijo, pessoal. Obrigado.
Tchau, gente.
Tchau.